programa Sua Saúde.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Ninter. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui apresentando a nossa edição na quarta-feira, porque hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Fibrose Cística, que, na verdade, ele foi comemorado ontem, dia 8 de setembro, só que como quem está assistindo a gente fora de Curitiba não sabe, aqui nós emendamos o feriado, né, do dia 7 com o dia 8 de setembro aqui na cidade, né? Tivemos uma folguinha estendida, estamos voltando para as atividades hoje. E para falar sobre esse assunto da fibrose cística, nós estamos recebendo aqui o Vinícius Bednarzuc, que ele é professor aqui da casa, já conhecido da gente. E também estamos com a psicóloga Verônica Stasiak Bednarzuc. Ambos fazem parte do Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, que é Unidos pela Vida. E eles vão explicar para a gente agora qual que é a relação dele com o Instituto. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa hoje.
Obrigada, Bárbara, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Vinícius, também pelo convite.
Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Verônica. É um prazer nessa tarde falando um pouquinho sobre a fibrose cística. Eu, como a Bárbara mencionou, faço parte do corpo docente da Uninter, coordenando o curso de farmácia e de práticas integrativas e complementares em saúde, e faço parte da gestão científica do Instituto Unidos pela Vida, a qual a Verônica é fundadora e diretora, atual diretora do Instituto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre fibrose cística. Estamos no setembro roxo, então falando um mês inteiro sobre a doença, sobre tratamento, sobre conscientização da doença, né, Verônica?
Exatamente. Então, eu fundei o Instituto quando eu fui diagnosticada com fibrose cística, então vivo na pele aí tudo isso que a gente está falando e vai contar para vocês um pouquinho hoje. O Instituto Unidos pela Vida é hoje o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, uma das principais instituições sobre o tema no Brasil, nossa sede aqui em Curitiba. E a gente tem como missão, então, fortalecer todo o ecossistema da fibrose cística no Brasil, de modo que a gente consiga contribuir pela busca do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da melhora na qualidade de vida. Então, a gente tem aí vários projetos, como o Setembro Roxo, que o Vinícius comentou, e vai ser um prazer contar para vocês um pouquinho dessa história toda hoje.
Verônica, até para a gente abrir a conversa, então, fala um pouquinho para a gente do que seria a fibrose cística.
Bom, Bárbara, infelizmente a fibrose cística, muito provavelmente ao cair no ouvido das pessoas, as pessoas não conhecem, isso ainda é uma realidade, embora cada vez diminuindo mais, né? A gente tem conseguido mudar um pouco dessa realidade no Brasil. A fibrose cística, apesar de ser uma doença rara, dentre as doenças raras, ela é uma das mais comuns no país, então a incidência dela hoje é de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. A gente tem como justificativa e explicação simples da doença, que é uma doença genética, que por conta de um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, faz com que toda a secreção do organismo seja mais espessa, mais viscosa que o normal. E aí quando eu falo secreção, eu falo daquela secreção que o pulmão acumula quando a gente está resfriado, por exemplo, com algum tipo de infecção respiratória. As secreções que o nosso pâncreas, por exemplo, elimina a cada refeição, né, as enzimas. Então, todas as glândulas exócrinas que eliminam algum tipo de secreção são impactadas na vida, no organismo de quem tem fibrose cística. E aí ela vai gerar como sintomas a pneumonia de repetição, a tosse crônica, a dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais. Ela é uma doença que ainda não tem cura, mas tem tratamento. Então, ela pode ser identificada já no teste do pezinho, quando a criança nasce, entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê, e tem que ser confirmada através de um exame que a gente chama teste do suor, que pode ser feito logo que a criança nasce também para confirmar, ou a qualquer tempo da vida. E é importante também mencionar sobre a fibrose cística, nominalmente falando, que ela também é conhecida como mucoviscidose, que é a doença do muco mais espesso, ou doença do beijo salgado, que justamente quando você beija a pele de quem tem a doença, você percebe um suor mais salgado que o normal. Então, é uma peculiaridade aí da fibrose cística.
Desculpa.
Né? Perfeito. E, Verônica, assim, falando sobre sintomas disso da doença, eu acho até interessante, como você comentou, é uma doença que ela pode ser já vista ali logo no teste do pezinho, né, como você comentou, mas ela pode se dar, assim, então, ao longo da vida, digamos assim, uma pessoa adulta, ela pode ter alguns sintomas que ela pode desconfiar, digamos assim, fazer algum teste e descobrir que ela tem a fibrose cística?
É uma importante pergunta, Bárbara, porque, infelizmente, existem muitos casos de pessoas subdiagnosticadas no Brasil, né? A gente tem ouvido falar muito dessa palavra ultimamente, né? Com relação à pandemia, à Covid-19, que a gente tem falado muito disso, né? Casos subdiagnosticados. E já que estamos num programa de saúde, é importante falar que existem outras, muitas doenças no nosso país também subdiagnosticadas, ou seja, muitas pessoas ainda não foram diagnosticadas e de acordo com as incidências, né, com a estatística, o que a gente prevê que deveria existir, na fibrose cística não é diferente. Então, se a gente tem 1 a cada 10 mil nascidos vivos, a gente tem quase 3 milhões de nascidos vivos por ano, a gente deveria ter muito mais pacientes diagnosticados em tratamento do que apenas 6 mil pessoas, que é a realidade do Brasil hoje, em torno de 6 mil pessoas com fibrose cística. E uma peculiaridade da doença é que ela tem mais de 2 mil mutações estudadas, ou seja, ela se manifesta de muitas maneiras diferentes, né, para cada paciente. Então, tem pessoas que não foram diagnosticados no teste do pezinho, ou pessoas que foram diagnosticadas no teste do pezinho, mas tem uma mutação mais branda, mais leve, vão ter sintomas mais graves ao longo da vida, ou como no meu caso, existia o teste do pezinho quando eu nasci, em 86, mas ainda não tinha verificação para fibrose cística. O teste do pezinho pelo SUS para fibrose cística no Paraná, por exemplo, entrou só em 2001. Hoje já o Brasil inteiro está no que a gente chama de fase 3, que é a que engloba a fibrose cística pelo SUS, e por isso as pessoas que nasceram de alguns anos para cá, por exemplo, São Paulo desde 2009, Paraná desde 2001, Santa Catarina também, pelo SUS, se fizeram o teste do pezinho, já verificam. Então, pode existir casos de pessoas que têm fibrose cística, não fizeram o teste do pezinho ou tiveram falso negativo, e aí a gente sempre reforça que a clínica é sempre soberana. O sintoma, sim, como você disse, é o que deve ser buscado sempre, fazer o exame do teste do suor a qualquer tempo da vida para descartar ou confirmar um diagnóstico na apresentação repetida desses sintomas que eu mencionei, que a gente pode repetir várias vezes para que todo mundo grave bem quais são os sintomas aí da fibrose cística.
E quanto ao tratamento, Verônica, você comentou que é uma doença que não tem cura, né? Como que é feito o tratamento? Como que a pessoa aprende a, digamos assim, lidar daí com essa doença?
Bom, o tratamento de quem tem uma doença crônica, como a fibrose cística, uma doença que ainda não tem cura, ele é diário e por toda a vida, né? E para a fibrose cística em especial, o tratamento que a gente tem disponível hoje é um tratamento, entre aspas, paliativo. Tratamento que vai cuidar da diminuição ou estagnação dos sintomas causados pela doença. Então, a gente falou lá da pneumonia de repetição, da tosse crônica, infecções respiratórias. Então, a pessoa precisa fazer todos os dias inalação com mucolíticos, inalação com antibióticos, dependendo se tiver com alguma infecção respiratória. Vai precisar fazer fisioterapia respiratória todos os dias para manter esse pulmão limpo. Vai precisar fazer atividade física para manter esse fortalecimento cardiopulmonar, enfim. Vai precisar tomar enzimas digestivas a cada refeição para contribuir aí para a absorção de gordura e de nutriente. Vai precisar tomar suplementação vitamínica, porque justamente existe uma defasagem na absorção de gorduras e de nutrientes, então a pessoa precisa fazer uma suplementação tanto enzimática para conseguir absorver esses nutrientes, quanto de vitaminas. Então é um tratamento bastante oneroso, que pesquisadores, várias publicações indicam que a média de tratamento desse paciente por dia é em torno de 1h30, 2 horas todos os dias, considerando toda a esterilização dos equipamentos, fazer as inalações, fazer a fisioterapia. Tem pacientes que fazem 4, 5, 6 inalações por dia, que vai precisar fazer inalação hipersalina, né, com soro hipersalino, vai precisar fazer inalação com mucolítico, inalação com antibiótico, e às vezes antibiótico é de 8 em 8, então só aí a gente já somou pelo menos 5 inalações por dia, cada uma de 20 minutos, às vezes meia hora, fora a fisioterapia. Então, tratamento bastante complexo, oneroso, porém, é o que vai fazer com que essa pessoa possa ter minimamente uma qualidade de vida e possa viver de uma forma melhor aí, com mais qualidade, do que sem tratamento, obviamente, que aí realmente é bastante complexo.
E a fibrose cística, falando dentro do contexto da farmácia, é o que a gente chama de um tratamento pós-farmácia, né? Então, quando o paciente acaba consumindo 5 medicamentos ou mais no dia a dia, então a gente dá esse nome de polifarmácia, que aí sim a gente tem que pensar numa estratégia de como utilizar esse medicamento adequadamente, porque a gente sabe que tem horários do medicamento que é melhor absorvido, um não pode interagir com o outro. Então, dentro do contexto farmacêutico, a gente acaba estudando desde a parte do diagnóstico da fibrose cística também, porém, essa parte do tratamento, desde a pesquisa de novas moléculas até o tratamento do dia a dia mesmo, da atenção farmacêutica que é feito com os pacientes.
Perfeito. Gostaria de dar boa tarde aqui para Marisol Nadal Oliveira e para Tami Cesse, que estão aqui acompanhando o nosso programa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa sobre o assunto, manda aqui para a gente, que a gente pergunta aqui para os nossos convidados do programa de hoje. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que o Vinícius comentou aqui no comecinho do programa, o Setembro Roxo. O que seria essa campanha? Como que ela funciona?
Setembro Roxo é o que a gente chama de mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. A exemplo de tantas outras campanhas de sucesso que a gente vê para outras patologias, né? A gente também tem um mês dedicado para a fibrose cística. E a gente escolheu esse mês de setembro porque dia 5 é o dia nacional de conscientização da doença. E dia 8, como você mencionou ontem, né? É o dia mundial. Então a gente brinca que para a fibrose cística o feriado de 7 de setembro não existe, porque tem o dia 5, tem o dia 8 logo na sequência, então é uma semana bastante intensa. E aqui no Unidos pela Vida, então, a gente capitaneia aí para todo o país o Setembro Roxo, que tem como propósito conscientizar a população brasileira mesmo sobre a doença. A gente no Unidos pela Vida tem vários projetos de vários eixos, desde pesquisa científica, políticas públicas, desenvolvimento de outras instituições, mas a gente tem projetos também de conscientização e de comunicação sobre a fibrose cística, como o Setembro Roxo. E nesse ano a gente está fazendo uma campanha cujo mote é A Gente Te Entende, que a gente está querendo falar para a população, dentro desse movimento e dessa dificuldade que temos vivido com relação à pandemia, que tudo aquilo que a gente está vivendo agora e falando agora de cuidados, quem tem fibrose cística já vive isso e já convive com esses cuidados há muito tempo e vai continuar convivendo com isso para sempre. Então, álcool em gel, máscara, distanciamento social de outras pessoas que têm fibrose cística já são nossos velhos conhecidos. Então, quem tem fibrose cística já convive com isso há muito tempo, porque uma contaminação por bactéria, que para quem não tem fibrose cística pode ser inofensivo, para quem tem a doença pode resultar em uma infecção respiratória muito grave, uma colonização de bactéria pulmonar bastante severa. Então a gente sempre vai ter um álcool em gel junto com a gente, sempre vai precisar usar máscara para entrar em hospitais ou laboratórios, e quem tem a doença não pode ficar junto de quem tem a doença por conta do risco de contaminação cruzada. Então você tem O Roxo desse ano também traz essa mensagem, dadas as proporções, a gente entende que todos estão vivendo, e com esse propósito de conscientizar o Brasil inteiro aí sobre a fibrose cística.
É o primeiro Setembro Roxo que está sendo feito praticamente online, né? Quem passar por alguma torre iluminada, algum ponto turístico iluminado com a cor roxa, está sendo iluminado fazendo menção à cor roxa da fibrose cística. Então, em Curitiba tem alguns pontos que foram iluminados ontem, que foi dia 8, dia mundial, porém ainda tem até o dia 10, se não me engano, né, Verônica, alguns pontos ainda no Brasil que vão ficar iluminados. E para quem quer conhecer mais a doença, na parte mais vendo o filme, tem aquele filme Cinco Passos de Você, é esse nome do filme, né, que fala sobre a fibrose cística, fala um pouquinho mais sobre a doença e já fala desse distanciamento, né, Verônica, que as pessoas com fibrose cística têm que ter, que aí já falava lá dos cinco passos de você. Então as pessoas com fibrose cística, elas já convivem com esse distanciamento. Então, para quem quiser conhecer mais como é que é a doença e por que tem esse mote, a campanha, já começa pelo filme, que com certeza é uma boa pedida para um fim de semana à tarde, né?
É uma forma lúdica de conhecer a nossa realidade, romântica, porque o filme tem como pano de fundo a fibrocística, mas é uma história muito bonita de amor, que envolve duas pessoas com fibrocística que não podem ficar juntas fisicamente.
Nossa, muito interessante isso, Verônica. Conta então um pouquinho pra gente, né? Uma experiência pessoal, então, agora nesse atual momento que a gente tem, você, né, que tem a fibrose cística agora com isso dessa pandemia, como é que tá sendo para você, né? Que deve refletir, né, das demais pessoas também tem isso de estar tá passando por esse momento agora da pandemia.
Bom, as pessoas com fibrose cística são pessoas do grupo de risco, né? Então, isso é dito e reforçado por todos os profissionais da saúde. O próprio Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística orienta desde o início da pandemia que as pessoas com fibrose cística precisam ficar em isolamento social. E aí, não só de quem tem fibrose cística, mas sim o isolamento social absoluto, né? Então, a gente está em quarentena aí desde 14, 15 de março, porque nós temos problemas respiratórios bastante severos, complicações respiratórias bastante severas. Várias pessoas com fibrose cística têm quadros de diabetes relacionado à fibrose cística, né? Que também é um agravante, é um fator de risco aí para pandemia, para COVID-19. Além do que, existem muitas comorbidades pulmonares que as pessoas com fibrose cística apresentam, né? Então, quadros de aspergilose broncopulmonar alérgica, que é causado por um fungo. Então, basicamente, a grande maioria das pessoas que têm fibrose cística acaba tendo outras complicações, como asma também, enfim, outras doenças relacionadas ao pulmão, que agravam ainda mais o cenário. Então, a gente está tendo esse isolamento absoluto, infelizmente, mas para a nossa segurança, né? E as pessoas com fibrose cística vão continuar, depois que a pandemia passar, que é o que todo mundo quer que aconteça logo, vão precisar continuar tomando esses cuidados, porque bactérias como, por exemplo, o estafilococcus, que é uma bactéria que está na nossa pele, tá no trinco, tá por tudo aí, é uma bactéria muito comum aí no nosso meio, pode virar uma infecção respiratória bastante grave. Então, a gente vai precisar continuar usando álcool como nosso companheiro. E a gente também fala que, embora isso para a fibrose cística seja muito comum, H1N1 lá em 2009 trouxe esse ensinamento, né, do quão é importante as pessoas se cuidarem, com relação à higiene das mãos sempre, porque pode trazer outras inúmeras doenças, como um rotavírus, alguma outra coisa aí que a higienização das mãos pode prevenir. Então, eu acho que de novo volta essa lição básica de higienização de mãos, que para cada. E aí o Vinícius escreveu, inclusive, um artigo bem no começo da pandemia sobre isso, né? O quanto isso ainda é bastante antigo, porém sempre muito atual. A importância de um ato simples como esse na prevenção de doenças bastante severas.
Exatamente, a gente teve mais aqui a participação também da Maria Aparecida Pereira Lima, a Denise Mengarda Marcos, aqui também, Aparecida dando boa tarde para a gente. E, Verônica, você é psicóloga, né? Queria que você comentasse também um pouquinho para falar como que as pessoas podem lidar com isso, com esse problema da fibrose cística, né, no sentido psicológico, né, quanto a isso.
Legal, queria aproveitar também para mandar um oi aí para todas elas, Denise, Tami, Marisol, que são seguidoras aí, participantes, beneficiárias do Instituto Unidos pela Vida. É sempre uma alegria ter elas junto com a gente. Bom, eu tenho fibrose cística, fui diagnosticada 10 anos atrás, foi bem na época que eu estava me formando em psicologia. Então, o processo de estar me formando também em psicologia me ajudou muito no entendimento, no enfrentamento da doença, e o diagnóstico para mim também veio como um presente, né? As pessoas acham até estranho quando eu falo isso, mas na verdade, como foram 23 anos de muito sofrimento pela falta do diagnóstico, receber o diagnóstico e poder ter essa luz do que eu tinha de fato, realmente foi muito mais positivo, embora a gente nunca queira ter nada, né? Mas, dadas as circunstâncias, ter um nome é infinitamente melhor do que não saber o que tem. E o processo todo psicológico que a gente fala de uma pessoa que tem doença crônica envolve muitas variáveis. A gente tem o processo de adesão ao tratamento, né, que é fundamental. A pessoa precisa entender a adesão como investimento, como necessidade básica indiscutível, porque não tem o que fazer, precisa fazer o tratamento. A gente precisa falar também sobre o otimismo, sobre o enfrentamento, a resiliência. A gente sabe que uma pessoa que enfrenta de uma forma muito mais resiliente doenças crônicas pode contribuir, isso a ciência vem estudando muito ultimamente, o quanto a resiliência, o enfrentamento positivo e otimista contribuem para um prognóstico mais de sucesso, né? Um prognóstico melhor. A gente sabe que não é a única variável, existem várias outras, mas contribui sim. A gente sabe que isso já não é mais dito popular, né? Já é comprovado cientificamente. E o entendimento todo acerca de quem você é tendo fibrose cística, e uma frase que a gente tem no Instituto, que é o nosso lema, que a gente sempre repete, é que o paciente precisa se entender e entender que a fibrose cística é parte do que ele é e não o limite do que ele pode ser. Então, a gente sempre estimula que as pessoas se enxerguem dessa forma, se empoderem dessa forma, sejam protagonistas das suas vidas, sejam protagonistas dos seus sonhos. A fibrose cística caminha com a gente, mas ela não é o nosso limite ou não é tudo o que a gente é. E também tem uma outra máxima que a gente sempre comenta, é que o tratamento, por sua vez, ele precisa existir para que a gente possa viver, e não para que a gente apenas viva em função de um tratamento, viva para se tratar. A gente também tem que ter os nossos sonhos dentro das nossas limitações, porque todo mundo vai ter algum tipo de limitação, tenha ou não fibrose cística. Então, como é que a gente consegue viver a vida, transpor essas dificuldades, transpor esses desafios, para conseguir realizar os sonhos, crescer, enfim, realizar sonhos de graduação, de faculdade, ter filho, de, enfim, tantas outras coisas que as pessoas podem sonhar tendo fibrose cística ou qualquer outro problema. Então, acho que o processo psicológico no paciente com doença crônica é fundamental, e para todos os pares também da rede de apoio mais próxima, como familiares, enfim. Ontem a gente fez uma live no Instituto Unidos pela Vida e pontuou muito isso, a importância do processo psicológico como fator positivo aí no tratamento de quem tem fibrose cística, inclusive dos pais de adolescentes, enfim.
Exatamente, até Verônica, eu acho interessante a gente deixar o recadinho para as pessoas, né? Porque até pelo que eu estava vendo aqui, alguns dos sintomas da fibrose cística, eles são até parecidos com esse agora do coronavírus, né? Como a tosse crônica, né? Pneumonia, diarreia, algumas coisas assim. Então é importante deixar as pessoas alertadas, que às vezes podem ter algum medo, mas às vezes nem é isso, é alguma outra doença, né? E procurar um médico, né, para saber certinho o que tem, né, para seguir um tratamento.
Exatamente. Os sintomas da fibrose cística, e fazendo de novo um resumo para reforçar: pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, suor mais salgado que o normal. A gente conhece esses sintomas comumente, né? A gente fala sobre eles, mas ao mesmo tempo é importante frisar que não significa que ao tê-los uma vez esparsa na vida, você tem a fibrose cística. O que é importante nos atentarmos é quando isso acontece de maneira repetida. Por exemplo, eu tinha 3, 4, às vezes mais infecções respiratórias por ano, sempre com muita tosse, a vida toda com muita tosse, muita dificuldade para respirar, muita secreção no pulmão, muitas pneumonias. Então, era assim, a quantidade também, a repetição desses sintomas. E, claro, a COVID tem todo um outro processo, que inclusive está sendo muito estudado e descoberto, né, à medida que a doença vai avançando, é tudo muito novo, mas a fibrose cística, a gente fala que pneumonia e diarreia, por exemplo, são causas de mortalidade infantil, pelos relatórios da Unicef, há muitos anos. Então, quantas crianças, infelizmente, foram a óbito por causas como pneumonia e diarreia, e não tinham apenas pneumonia e diarreia, tinham fibrose cística e não foram diagnosticados. Então, é sempre importante, a qualquer sintoma, qualquer manifestação, seja como dos sintomas da fibrose cística ou de qualquer outra doença, que se busque realmente ajuda médica. E um outro ponto para fechar essa linha de raciocínio, que infelizmente, e às vezes não só infelizmente, mas é humanamente impossível que o profissional da saúde conheça todas as patologias na ponta da língua, né? Não tem condição. Então, a gente que acessou essa informação, embora o farmacêutico, a psicóloga, o nutricionista, etc., não possa fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico da fibrose cística, a gente pode dar os encaminhamentos necessários, falando sobre os sintomas, e a informação salva vidas de modo que a gente não consegue mensurar mensurar. Então, você chegar para o médico e falar, olha, eu ouvi falar sobre isso e eu tenho esses sintomas muito repetidos, não dá para a gente fazer um teste do suor, dialogar com a sua equipe de saúde, pedir para fazer o exame de diagnóstico, quem sabe pode ser uma alternativa, porque não tem como a gente garantir que todos os profissionais da saúde vão conhecer a fibrose cística a fundo ou outras doenças, mas no nosso caso é importante também falar sobre isso.
A Verônica comentou dos sintomas, tudo. Eu acho importante a gente falar um pouquinho do trabalho do Instituto. Então, o Instituto está localizado em Curitiba, mas ele faz trabalhos. E a gente, no mote, então, do Setembro Roxo, que a gente te entende, a Verônica poderia contar um pouquinho para nós o início do Instituto e os trabalhos que desenvolve no Brasil todo?
Com certeza, com muito orgulho. Então, Unidos pela Vida, eu comecei o trabalho quando eu fui diagnosticada com a doença, lá em 2009, então um ano e pouquinho antes da fundação oficial, né, que foi em novembro de 2011, a gente já começou o trabalho de uma maneira informal, então muito com foco de conscientização da doença, e de repente as coisas foram tomando uma proporção muito grande, justamente porque a gente foi identificando outras demandas importantes de serem trabalhadas no Brasil. Então, hoje, o Unidos pela Vida, como o Dr. Vinícius falou, tem sede aqui em Curitiba, mas a gente tem atuação nacional e a gente tem projetos em 5 grandes eixos hoje no país. Toda a parte de comunicação, suporte, acolhimento de novos diagnósticos, conscientização sobre a doença no Brasil, projetos focados, né, nessa questão mais de acolhimento e conscientização, educação e pesquisa. Então, toda a parte de aulas que a gente tem para profissionais da saúde, para acadêmicos, simpósio, congresso, eventos mesmo de cunho científico e a publicação de uma revista científica anual em parceria com a Universidade Federal, que tem artigos inéditos de fibrose cística no Brasil, que vai ser publicado agora no finalzinho de setembro. A gente tem um eixo de trabalho que é de incentivo à atividade física, que tem equipe de fibra e todos os projetos que estimulam a prática da atividade física responsável, inclusive Tami Ceci, que está assistindo a gente aí, é uma das nossas participantes mais antigas da equipe de fibra, já há quase 10 anos com a gente. A gente tem também um programa de políticas públicas e advocacy, que é toda a parte de defesa e garantia de direitos, luta por incorporação de novas tecnologias no SUS, aprovação de novas drogas junto à Anvisa, toda essa parte de defesa e garantia de direito e tratamento e acesso de tratamento aos pacientes de todo o Brasil. E um projeto também de desenvolvimento organizacional que visa fortalecer e profissionalizar as associações de fibrose cística de todo o Brasil. Então, hoje eu falo que a gente é o Instituto Brasileiro de Atenção, porque a gente saiu só do entendimento que conscientizar era importante e percebeu outras demandas tão importantes quanto e começou a atuar por todas elas. E Unidos pela Vida, nos últimos 2 anos, foi reconhecido como a melhor ONG de pequeno porte do Brasil, dentre as 100 melhores do país, e esse trabalho se deve muito a toda essa estruturação aí dos últimos anos. A gente vai fazer 9 anos formalmente constituído agora em novembro, então é uma alegria muito grande poder contar um pouquinho dessa história para vocês e convidar para participar e conhecer também o nosso trabalho.
Com certeza, para você que não conhece, o site está aqui na tela para vocês, www.unidospelavida.org.br, lá você vê tudo sobre a campanha, né, do Setembro Roxo, todas as informações sobre a doença, tudo que você quiser saber, você encontra no site. Convidados, por favor, estamos nos nossos minutos finais, tem mais alguma informação, alguma coisa que a gente não abordou aqui que vocês gostariam de deixar aqui para os nossos telespectadores?
Bom, eu queria primeiro de novo, né, reiterar meu agradecimento aí ao Uninter pelo espaço, segunda vez que a gente está fazendo uma live falando de fibrose cística, eu fico bem feliz aí com esse espaço, com esse entendimento da instituição sobre a importância de abordar esse assunto, então eu fico bem feliz com isso. Sempre importante a gente ter instituições da academia pensando em fibrose cística também e colocar o Instituto à disposição, me colocar à disposição de todo mundo que precisar aí de orientação, informação, e dizer que a gente está sempre super aberto a novas ideias e ações, caso queiram aí dar alguma sugestão, a gente também aceita de muito bom grado, muito bom coração, agradecer mais uma vez e convidar para que conheçam o Setembro Roxo e a fibrose cística.
Agradeço imensamente a fala da Verônica. É sempre importante a gente conhecer a doença. Então, quanto mais a gente sabe sobre algo, melhor. Então, agradeço imensamente a participação da Verônica e convido todo mundo que, quem quiser fazer parte do Setembro Roxo, acesse o site do Unidos pela Vida e faça parte dessa campanha.
Isso aí, muito obrigada, Verônica, muito obrigada, Vinícius, pelo programa de hoje. Obrigada a você que acompanhou e você, né, como acabei de falar, acompanhou agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem nós estamos de volta aqui com um novo tema e até lá.
Programa Sua Saúde.